Mais Elas na Popular FM, voltando hoje com o nosso debate sobre política, sobre a sociedade, o nosso convidado Moisés Spellmeyer e a Miriam participando do nosso debate.
Eu tava pensando aqui na tua opinião sobre de que política é paixão, e eu acredito muito.
É também paixão,
e eu acredito muito, senão tu não te mobiliza, tu não sai da tua casa fazer campanha, isso, te envolver com uma série de questões,
sim,
se tu não tem um ideal, um sonho, um projeto que passa pela paixão, né?
Sim.
Mas será que quando a gente pensa nesse sentido de que é um calor, é uma emoção, aí justifica, por exemplo, agressões, xingamentos? Onde é que a gente pode buscar o controle, assim, sim, disso? Racionalmente.
Não, eu de modo algum diria que justifica.
Ah, né? Isso é importante.
Pensando um pouquinho na própria conceitualização de política, a política, quando ela surge na Antiga Grécia, a política é a tentativa de conciliar, de acordar, de entrar em acordo pela fala, pela palavra, pela comunicação, pela arte de seduzir pelas palavras a opinião alheia e pela arte de expressar com eloquência e com propriedade o meu ponto de vista de tal maneira que o meu ponto de vista seja considerado, absorvido, compreendido, etc. por aqueles que não estão na minha perspectiva e que não podem, portanto, ter o meu ponto de vista. Aristóteles dizia que o homem é um animal político. Era isso que ele estava tentando dizer aqui. Nós somos esse animal que é capaz de, pela palavra, entrar em acordo, fazer consensos.
Uhum.
Então, um negócio fundamental, uma coisa que era fundamental na política ou na palavra, no tipo de palavra que se usava na arte política, é que não deveria ser uma palavra violenta, usurpadora, mentirosa, agressiva. Pelo contrário, teria que ser uma palavra que seduzisse. Mas seduzir também no bom sentido, não no sentido de tapear. Seduzir
iludir,
no sentido de realmente,
né?
Não no sentido de iludir, muito bem. Mas muito no
de
sentido
de uma perspectiva de esperança, de possibilidades.
Encantamento, talvez, com as propostas.
Eu diria o seguinte, a ideia é que a palavra política precisava... Ela precisava aportar uma certa honestidade, eu diria. A ideia era que eu deveria convencer aos meus pares, não pela violência, não pela força, mas pela beleza do argumento. Isso é uma coisa bem grega. Eu deveria convencê-los. Portanto, dizer pela beleza do argumento é dizer convencer racionalmente. Olha a questão das paixões e da razão. A ideia é que era um discurso racional. A política e a filosofia, inclusive, são praticamente gêmeas na antiga polis grega. A ideia é que racionalmente nós podíamos entender, convencemos aos outros, ceder o nosso ponto de vista desde que convencidos. É muito difícil imaginar isso acontecer se a gente deixar que a paixão o tempo todo se sobreponha ao discurso racional.
Justamente um dos pontos que eu anotei aqui enquanto a Miriam falava era isso, no calor da emoção é possível, sim, pensar racional? Porque eu tenho muito esse estilo de tentar sempre olhar os dois lados, os três lados, o máximo de lados de, sim, uma determinada situação. Talvez isso venha um pouco do jornalismo, de investigar ao máximo os fatos. Mas uma coisa que eu percebo, que as pessoas que estão diretamente envolvidas, independente da cor partidária ou do candidato, elas, esse fervor, esse calor, ele condiciona as opiniões e os julgamentos que a maioria dessas pessoas fazem sobre os seus opositores, sobre as propostas. É meio que uma linha padrão, assim, que tu percebe que a emoção, ela se sobressai. A própria questão das propostas, parece que o calor da paixão, no caso, é muito mais, sobressai muito mais do que próprio. Isso falo do contexto atual, em termos de região, sobressai muito mais do que em si a racionalidade das propostas, as diferenças entre as propostas de determinados candidatos.
Sim, eu imagino que sim, tentando me colocar no lugar do candidato, tentando me colocar no lugar do corpo que assessora o candidato, eu acho que eu também acabaria me envolvendo muito emocionalmente, e eu não me iludo com a ideia de que a gente possa ser neutro. A noção de neutralidade em questões humanas é um exercício de abstração tremendo, né?
É o esforço, não é o caminho, não o ponto de chegada.
E a questão é sempre... De fato, existe, né? É possível neutralidade em assuntos, em questões humanas, isso existe mesmo.
A gente,
é ficção que a gente
debatia
coloca.
Muito isso na questão jornalística também, né? Porque o jornalismo, ele traz na sua essência aquela magia de trazer a verdade dos fatos, de buscar a verdade
bastante
dos fatos.
Né?
E aí você pega. Não existe verdade dos fatos, existem diversas versões sobre o mesmo fato. E podem existir diversas verdades, diversos pontos de vista. Não necessariamente uma verdade torna o outro ponto de vista mentira, né? É muito de circunstância
isso. Às vezes
isso.
São simplesmente perspectivas diferentes que, se todas fossem consideradas, talvez nos dessem um olhar mais completo sobre o objeto em questão. Essa ideia é interessante. Se a gente considerar que nós temos um determinado objeto X em qualquer lugar do mundo, uma ocorrência, um dado, um fato, o que quer que seja, e diferentes espectadores de diferentes pontos de vista têm diferentes perspectivas, e desse conjunto nós temos uma verdade. Isso evoca o conceito mais original grego de verdade, a aletheia, que deveria talvez ser descrita ou traduzida como desvelamento. Veja que interessante, a verdade como um desvelamento. Algo está aí, está dado, mas precisa ser desvelado.
Elucidado,
e se você tiver diferentes olhares, diferentes perspectivas, é mais provável, ou as chances, sim, é mais provável de que você consiga, afinal de contas, abarcar. A ideia de abarcar é boa também. Abarcar esse objeto com mais propriedade.
Agora, num contexto geral de país, a gente falou antes da falta da filosofia por muito tempo e da sociologia na questão da grade curricular. Eu tenho a impressão, a gente trabalha com comunicação e observa muito isso, que as pessoas hoje, elas são, ainda independente da idade, em diversas gerações se percebem isso, o fácil condicionamento, porque parece que, vamos dizer assim, principalmente a mídia consegue fazer isso, trabalha numa linha, se você olha criticamente, você vê que as pessoas praticamente são conduzidas por aquilo ali e acabam não questionando, né?
Sim.
Como você observa esse contexto com essa prática da habilidade de questionar, pensar,
imposto, né?
Não necessariamente criticar no sentido da crítica a análise, não crítica dizendo que está errado.
Sim, pois é. Eu acho isso bem complexo, isso daria uma longa discussão, daria um debate interessante, longo, etc. Mas tentando responder de forma muito sucinta, eu tenho a sensação, eu tenho a impressão de que a manipulação dos desejos, a manipulação das ideias, a manipulação das tomadas de posição, que tudo isso é praticamente uma regra vamos chamar assim, nos grandes meios de comunicação. Eu tenho essa sensação, certo? Eu sou bastante crítico dos meios de comunicação de massa. Existe também muita coisa boa acontecendo, tem muita gente fazendo um jornalismo pequeno, não no mau sentido, mas no bom sentido, dizer, gente com pouca estrutura, pouca tradição, mas que faz um jornalismo de muita qualidade, tem blogueiro bom, tem pequenos meios de comunicação muito bons, e os grandes às vezes acertam, mas em geral sim, tem. Eu vou estender um pouquinho mais a minha crítica. A sensação que eu tenho é que, de fato, se preza pela formação, isso começa nos colégios. É um outro assunto longo e interessante, não vai dar para entrar a fundo, mas vamos lá. Se preza pela formação do indivíduo funcional e docilizado. E a mídia contribui bastante nisso. E, de novo, começa no colégio. Isso tem a ver com você, com que disciplinas você considera importantes e que disciplinas você não considera importantes. Então, quando você diz para a criança, desde a primeira série, isso vai até a faculdade, isso é reproduzido nos meios de comunicação. Quando você diz para essa criança, desde muito cedo, que é muito importante ela dominar tudo que diz respeito à matemática e ao uso formal da língua culta, mas você não ensina ela a ser crítica, você está dizendo para ela, é importante que você opere bem. É importante que você seja um bom trabalhador. Então, nós estamos formando há muito tempo, eu não estou xingando ninguém com isso, mas eu vou usar uma expressão que é usada pela pensadora alemã Hannah Arendt. Nós estamos formando bestas operárias. Nós estamos formando pessoas qualificadas para o mercado de trabalho. Dá uma longa discussão isso aqui. A gente está formando muito pouco o cidadão.
E isso na própria avaliação já dá para perceber isso, porque a ideia é sempre igualar, né? todos têm que ter, sim, o melhor desempenho, tem, sim, que ter as mesmas respostas. Agora está surgindo um olhar mais amplo na educação, em alguns segmentos, mas eu vejo assim, no ensino fundamental ainda está muito, sim, muito igual, muito condicionado ao que era.
E toda pessoa que se sobressai em sala de aula, todo aluno que traz algum um lugar de crítica, de oposição, ele é massacrado, né? Porque a tendência da gente é querer a normalização. Tu quer que teu filho se comporte como filho de todo mundo. Sim. Tu quer que teu filho pense como todo mundo.
Mas tu quer que ele seja melhor, né?
Exato, mas por quê? Porque todo mundo acha isso também
é contraditório,
todo,
né?
Todo mundo acha que a pessoa que tira 100 ou 90 o tempo todo vai ser o melhor aluno, a melhor pessoa, como tu disseste, às vezes, sim, é o melhor operador, aquela pessoa que sabe seguir a regra,
às vezes,
né?
Às vezes é aquele indivíduo que foi docilizado, isso, melhor, é aquele que foi mais, desculpe a palavra pesada, foi melhor escravizado por essa estrutura.
Porque
toda
ele
que tá
seguiu
aí
todas as estruturas que estavam ali programadas para serem cumpridas.
Sim, com isso a gente não vai dizer que é ruim tirar notas boas, não tô dizendo isso.
Claro,
eu só tô dizendo que a gente precisa olhar a forma como nós concebemos a educação, ela precisa ser olhada com um olhar crítico. O que nós estamos formando? Nós estamos formando pessoas aptas para o mercado de trabalho, o que não precisa ser ruim, o que é necessário, mas o que é parte da educação, ou nós estamos formando cidadãos. E o cidadão é algo bem mais complexo e bem mais amplo do que o produtor consumidor. A sensação que eu tenho é que a nossa educação forma muito aquele indivíduo apto para consumir e produzir.
Eu vou te dizer que a minha percepção, assim, voltando a vamos dizer, análise da educação no Brasil, faz muito pouco tempo que a gente tem escola para todos, né? Então, assim, sim, antes nós até tínhamos uma escola melhor. Eu acho que nós somos ainda de uma geração que a gente tinha algumas coisas melhores ainda.
Algumas,
né?
Talvez.
Em alguns momentos, talvez.
Mas acho que tem coisas que melhoraram também.
Claro, claro, não. Aí essa percepção de melhoras contínuas. Então, daqui a pouco tu percebe que hoje tem muito mais gente dentro de sala de aula, mas a qualidade dessa sala de aula talvez não seja tão boa, não seja tão crítica. Nós estamos nos encaminhando, quem sabe, mais gente estudando e mais gente melhorando a sua formação, né?
Pois é.
Como uma ideia de processo. E aí a gente vai pensar num ser humano se politizando, né?
Eu ia justamente dizer, nós vamos para o intervalo e na sequência vamos ligar este debate da educação com a política. O que isso tem a ver com este momento que a gente vive agora?